Estamos chegando então à última mensagem da série Queremos Ver Coisas Extraordinárias. Se você não acompanhou as três últimas mensagens, acesse o canal do YouTube da nossa igreja, ou então ouça pelas principais plataformas de streaming. São plataformas de áudio, e você pode ouvir do seu celular as mensagens, as demais mensagens desta série, bem como as demais mensagens pregadas em nossa igreja. Basta pesquisar pelo nome da nossa igreja, PIB Madureira. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 17. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17. Foi um grande desafio pregar quatro mensagens baseadas no mesmo texto. Como a palavra de Deus é rica, meus irmãos. Impressionante, cada vez que eu prego e estudo esse texto, mais informações novas surgem. A palavra de Deus realmente é reveladora. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17, diz assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Tem sido este o desejo que Deus tem colocado no meu coração depois que eu assumi o ministério desta igreja. Eu creio, através da fé e através da Bíblia, a palavra de Deus, que o Senhor pode, não só pode, mas quer fazer coisas extraordinárias neste lugar. Tem sido esta, meus irmãos, a minha oração nesses últimos dias. Às vezes, de madrugada, o Senhor me acorda e eu perco o sono, imediatamente começo a orar por esta igreja, eu oro por vocês, eu oro pelas pessoas que estão afastadas e ainda não voltaram para os nossos cultos. Eu tenho sonhado alguns sonhos para esta igreja e tenho colocado tudo diante do Senhor. Mas eu sei que há pessoas que passam por muitas lutas e dificuldades, que querem ver a ação de Deus, o mover de Deus neste tempo. E eu creio num Deus que faz milagres. Eu creio num Deus que responde às nossas orações. Eu creio num Deus que faz o impossível acontecer. E nesta última mensagem desta série, eu quero trazer para vocês algumas lições deste texto mais uma vez. A primeira lição que quero compartilhar hoje nesta mensagem, à luz deste texto já conhecido, é a seguinte: só Jesus tem poder para perdoar pecados. Pode parecer uma afirmação tão óbvia, tão lógica, tão simples, mas eu quero detalhar aquilo que Deus colocou no meu coração neste momento, à luz desse texto. Só Jesus tem poder para perdoar pecados. Acompanhe os versículos 17 a 19. Nesta passagem, nós percebemos então a autoridade de Jesus sobre o pecado. Os fariseus e mestres da lei que estavam naquela casa, e provavelmente era a casa de Pedro, e esta casa, naquela época, por causa da presença de Jesus, ela acabou virando uma convergência, um centro para atrair muitas pessoas. Muitas pessoas se direcionaram àquela casa. Jesus morava em Nazaré, como nós sabemos, e de Nazaré a Cafarnaum era uma distância de quase 80 quilômetros. E dizem os principais estudiosos do texto que as pessoas percorriam longas distâncias para chegar à casa onde Jesus estava. Só Jesus caminhou aproximadamente 80 quilômetros, se ele estivesse vindo da sua casa, mas ele era um andarilho, ele andava de casa em casa. Quando estava em Betânia, a casa de Marta, Maria e Lázaro, e de Simão o leproso, era a casa de Jesus. Mas aqui ele estava em Cafarnaum, e a casa de Pedro era a sua casa. Ele estava muito à vontade. E muitas pessoas estavam na casa de Pedro, muitas outras do lado de fora, inclusive os mestres da lei, fariseus, estavam ali, mas estavam com outro olhar. Eles estavam aflitos, amargurados, enciumados, cheios de ódio no coração, tudo por causa de um favor que Jesus estava fazendo àquele paralítico, àquele doente. Eles não estavam muito preocupados com o esforço daqueles quatro amigos de conduzir aquele doente a Jesus. Não estavam preocupados, por exemplo, com o estado de saúde daquele homem que foi carregado de maca, provavelmente sem poder falar, claro, não estava podendo andar. Eles estavam ali simplesmente, aqueles fariseus, mestres da lei, para criticar Jesus, acusar Jesus de alguma coisa. Cheios de ódio no coração, cheios de pecado na alma. Nós vivemos um mundo cheio de pessoas envenenadas, raivosas, intolerantes, maldosas. Isso é pecado. A única esperança para esse tipo de gente é ter um encontro com Jesus, porque somente Jesus tem poder para perdoar pecados, perdoar todos os pecados das pessoas. O pecado se manifesta de diversas maneiras. O que é pecado? Quem é pecador? Muitas vezes definimos pessoas pecaminosas ou pecadoras como aquelas que fazem coisas erradas contra alguém, como os bandidos, os assassinos, os terroristas, ou aquelas pessoas, numa concepção antiga, que bebem, fumam, xingam palavrões. Eu sou de uma época em que, no culto de profissão de fé, se perguntava ao candidato ao batismo: você ainda fala palavrão? Você fuma? Você bebe? Como se esses fossem os principais pecados de uma pessoa. Não. Os pecados vão muito mais além do que simplesmente fumar, beber e xingar palavrões. Mas, afinal, o que é pecado? E quem é pecador? Na verdade, pecado significa errar o alvo. Ou perder a marca. O alvo ou a marca que devemos ter é a de Cristo. E de como Deus gostaria que fôssemos, que agíssemos, que nos comportássemos. A santidade e a perfeição de Deus são a marca ou o alvo pelo qual somos medidos. É a nossa regra. E sob essa definição, nós entendemos então que nós somos pecadores. Porque é impossível ser exatamente como Jesus é e cumprir totalmente o padrão estabelecido por Deus para o ser humano. De fato, nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, mas não podemos esquecer que o nosso alvo é Cristo. Temos que ser parecidos com Ele. Precisamos ser a cada dia mais parecidos com Jesus, até chegarmos ao modelo de perfeição do nosso Mestre. E não chegaremos a este modelo aqui, somente na eternidade, quando chegaremos ao modelo de um varão perfeito, que é Cristo Jesus. Porém, meus irmãos, o fato de sabermos que somos pecadores e que não chegaremos aqui, neste lugar, nesta terra, à perfeição e à santidade plena, não nos dá o direito de pecar deliberadamente. Ou seja, pelo fato de sabermos que nós somos pecadores, que temos o vírus do pecado em nós, não nos dá o direito de ficar por aí pecando, pecando e pecando. Desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano herdou na sua essência a propensão, ou seja, a capacidade inata, a inclinação para fazer coisas erradas que desagradam a Deus. Pecado é tudo aquilo que desagrada a vontade de Deus. E qual o parâmetro em nós para entendermos o que é pecado? É o Espírito Santo. É na vida do crente, uma vez convertido, tendo ele o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai frear aquele ímpeto para praticar coisas erradas. E de fato, Deus não nos deixa abandonados. Ele sempre sinaliza em nós um freio, uma luz amarela no painel, que indica que estamos na tendência de praticar qualquer delito, qualquer erro. A Bíblia diz que somos pecadores, todos pecaram, estamos afastados em torno da presença gloriosa de Deus. Mas a Bíblia também nos aponta uma saída. Ela diz que a consequência do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como o ser humano consegue o perdão para os seus pecados? Se somos pecadores, se pecamos, Deus não nos deixa abandonados, Ele oferece o perdão. Ora, como somos perdoados? Através da confissão e do arrependimento, ou do arrependimento e da confissão. 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Todo pecado é perdoado por Deus. Todo pecado é perdoado por Deus. Somente um pecado não recebe o perdão. Sabe qual é? Sabe qual é o único pecado na Bíblia que Deus afirma, que a palavra de Deus diz que não carece do perdão de Deus? É o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou como alguns interpretam, apostasia. Ou seja, quando a pessoa inibe, impede, rejeita todo tipo de ação de Deus em sua vida. Marcos capítulo 3, versículos 28 e 29, Jesus disse: eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Ora, como Deus pode perdoar os pecados de uma pessoa que não crê nele e o rejeita? Deus concede ao homem o livre-arbítrio, inclusive a opção de não crer nele, de não ter relacionamento com ele. Então, o único pecado que, à luz da Bíblia, não merece o perdão de Deus é o pecado daquela pessoa que rejeita a ação de Deus em sua vida, que apostata da fé, que blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Voltando ao arrependimento, arrependimento pressupõe, meus irmãos, mudança de mente e comportamento. Não adianta a pessoa se achar pecadora, ter a consciência da prática errada, mas não admitir, não confessar e não lutar contra essa tendência pecaminosa. Precisamos dar nome aos pecados que cometemos. Abra sua Bíblia ou acesse aí no seu celular, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Olha o que Paulo escreve, o apóstolo Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. São as inclinações da carne que nos levam ao pecado. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito de Deus. E o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, ora, as obras da carne são manifestas. Aí o apóstolo Paulo dá alguns exemplos de pecado. Imoralidade sexual, qualquer tipo de imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pregando recentemente em nossa igreja, falei de duas outras listas de pecados que Paulo também cita em Romanos capítulo 1, de 18 a 32 e 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5. Não há necessidade de explorar cada um desses exemplos de pecado, porque eles são muito claros na palavra de Deus. Mas a questão é que há solução para nós pecadores. Sim, há solução. A solução é o arrependimento. A solução está na confissão ou na admissão da culpa, do erro, do pecado. E como disse e reforço agora, arrependimento implica em mudança de mente. É o Espírito Santo em nós que nos dá este feeling, que nos traz esta certeza de que estamos errados, praticando coisas erradas. E nós precisamos, então, confessar a Deus os nossos pecados. E Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Arrependimento implica em mudança de mente e comportamento. Mas alguns talvez perguntem, pastor, ser tentado é pecado? Ou seja, eu tenho uma fraqueza. Há uma área da minha vida que eu flerto de vez em quando com o pecado. Eu tenho uma inclinação a fazer alguma coisa que eu sei que Deus não se agrada. Ser tentado, meu irmão, minha irmã, não é pecado. Até Jesus foi tentado. O pecado é cair em tentação. Então, se você tem uma fraqueza, uma área da sua vida em que você se acha mais vulnerável, voltando aqui, se você tem uma fraqueza, seja ela qual for, e percebe que essa fraqueza leva você ao pecado, entenda que ser tentado não é pecado. O pecado é quando você cede à tentação. É quando você flerta de forma direta com o pecado e você cai em tentação. Jesus foi tentado, como disse, mas ele não caiu em tentação. Pecado é cair em tentação, é ceder ao desejo da carne. O crente convertido não tem prazer no pecado. Ele pode até mesmo ser tentado, eventualmente cair em tentação, mas porque nós não somos perfeitos. Mas o crente realmente convertido, que tem o Espírito Santo de Deus, ele não vive na prática do pecado. 1 João capítulo 5, versículos 16 a 18. Esse é um texto difícil de interpretação. Afinal, existe pecado, pecadinho, pecadão? Claro que não. 1 João 5, de 16 a 18, diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. João diz: refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, ou seja, não vive na prática costumais do pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. De fato, não existe, meus irmãos, pecado, pecadinho e pecadão. O que existe é a consequência que o pecado deixa na vida da pessoa. São as sequelas que o pecado deixa marcado na vida da pessoa. Às vezes no corpo, na própria alma. Mas o que é, afinal, pecado que não leva à morte e pecado que leva à morte? Segundo a maioria dos comentaristas do texto que acabamos de ler, pecado que leva à morte refere-se àquele dito por Jesus, que mencionei há pouco, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus ou apostasia da fé. Esse tipo de pecado resulta em uma condenação eterna. Este é um tipo de pecado voluntário, e contra a própria consciência, quando a pessoa rejeita voluntariamente, conscientemente a ação de Deus na sua vida. Sobre o pecado que não leva à morte, João não menciona que tipo de pecado é esse. Mas acredita-se que ele está se referindo a pecados que se admite que possamos cometer no nosso dia a dia. São as nossas inclinações para o mal. São as tentações que nós somos às vezes submetidos. E todas elas Deus perdoa. Todo pecado leva à morte física, mas somente um pecado leva à morte espiritual. Em relação aos pecados que levam à morte física, eles podem perdoar todos eles. Jesus pode perdoar todos eles. Então, se você hoje se vê inclinado a uma tentação, e você de repente cai em tentação, e talvez você, por uma ação até mesmo maligna, percebe que não é digno de estar aqui na presença de Deus por causa de um pecado que você comete. Entenda uma coisa, Deus perdoa todos os pecados. Só Jesus tem poder para perdoar todos os pecados. Confesse, admita. Você tem pecados escravizadores? Tem sofrido por causa de erros que não consegue deixar? Arrependa-se, meu irmão. Não viva debaixo da culpa. É tudo que Satanás quer. Ele é o acusador. Não importa quantas vezes você pecou, O que importa é que você tem um Deus que te levanta todas as vezes que você cair. Confesse, arrependa-se e sinta-se perdoado pelo Senhor. Porque só Jesus tem poder para perdoar pecados. Segunda lição que eu quero compartilhar à luz desse texto é que só Jesus tem poder para interromper o ciclo da dor causado pelo pecado. Acompanhe o versículo 20 do capítulo 5 de Lucas. O homem paralisado que foi levado à presença de Jesus, ele era incapaz de andar e possivelmente incapaz de falar. Seus amigos se importaram o suficiente para levá-lo a Jesus, naquela maca, fizeram um buraco no telhado. Eles tiveram que fazer uma obra para conduzir aquele homem enfermo, paralítico, à presença do mestre. Mas antes de Jesus curar aquele homem da sua enfermidade física, porque ele não andava, Jesus percebeu que ele tinha um outro problema para ser resolvido, bem mais grave do que aquela enfermidade física, do que aquela paralisia. Havia uma doença na alma, alojada ali, que só Jesus podia ver. Talvez um sentimento de culpa, um pecado não admitido, uma ferida aberta que só Jesus tinha poder para cicatrizar e curar. A enfermidade que só o Espírito Santo de Deus enxerga em nós. São traumas, frustrações, decepções, angústias. Marcas que a vida às vezes deixou. E muitos crentes vivem debaixo de uma condenação, porque não confessam a Deus pecados do passado e vivem escravizados. Mas às vezes já confessaram, mas não admitiram que Deus já perdoou e continuam vivendo debaixo de culpa. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu quero falar agora uma coisa para você em nome de Jesus. Se você já orou, confessou a Deus um pecado que você cometeu no passado, um erro qualquer, seja ele qual for, se você já orou, já confessou e já se arrependeu, Deus já perdoou. Ele já perdoou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E sabe o que Deus faz quando nós confessamos a Ele os nossos pecados? Ele esquece. Simples assim. É, Deus sofre de amnésia. Ele esquece quando confessamos a Ele os nossos pecados. E se nós, por causa de uma fraqueza, levarmos a Ele novamente as mesmas queixas, confessarmos os mesmos pecados, uma vez que Ele já perdoou, é como se Ele dissesse, claro, isso aí é uma poesia minha, é uma elucubração poética da minha parte, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte para a gente, quando a gente leva a Ele um pecado que Ele já perdoou, é como se Ele olhasse para a gente e dissesse assim, o que você está falando? Não lembro. Está maluco? Que história é essa? Que história é essa que está me falando? Eu não lembro desse negócio, não. Meu filho, minha filha, a conta está zerada. Está perdoado. Toca a sua vida. Para de viver debaixo de culpa. É tudo que Satanás quer. Prender o crente, segurar ele, para ele não poder servir, não poder adorar a Deus, se sentir sempre culpado, indigno de estar na presença de Deus. Meus irmãos, aqui é o nosso lugar. Casa de Deus é casa de recuperação, é hospital da alma. Nunca se afaste deste lugar. Se você cometeu um erro, seja ele qual for, repreenda em nome de Jesus toda ação acusatória maligna sobre a sua mente, porque Deus não se lembra jamais. Já esqueceu. Depositou no fundo de um mar e colocou uma plaquinha em cima, é proibido pescar. Já ouviu essa também? É assim que Deus faz com a gente. Porque só Jesus tem poder para interromper o ciclo da dor causado pelo pecado. Mas Jesus olhou além da necessidade física daquele homem. Ele olhou para a necessidade interior. Aquele homem precisava voltar para sua casa em paz, restaurado, liberto, leve. Eu espero em nome de Jesus que você que está aqui hoje, carregado por um sentimento de culpa, aprisionado por um pecado que não consegue abandonar, sentindo culpado eternamente, que você volte para sua casa carregando a sua maca, não mais sendo carregado, disposto a carregar doentes, mas volte para sua casa livre, liberto, porque Jesus tem poder para nos livrar da dor causada pelo pecado. Jesus pôde quebrar então o ciclo da dor que havia no interior daquele homem. Jesus ofereceu perdão àquele homem, mas o libertou do peso que o pecado o fazia carregar. Em 2 Reis, capítulo 5, conta a história de um homem chamado Naamã, comandante do exército do rei da Síria. O texto conta que Naamã era poderoso nas batalhas, nas guerras, vitorioso nos combates. Porém, ele era o quê? Leproso. Leproso. E ele tomou conhecimento através da serva, da sua esposa, que havia em Israel um profeta chamado Eliseu, que poderia orar ao seu Deus e, quem sabe, o Deus de Israel, do profeta Eliseu, poderia curar Naamã daquela lepra. O objetivo de Naamã era ser curado da lepra. Mas quando chegou com a sua comitiva na porta da casa de Eliseu, Eliseu, profeta, homem de Deus, percebeu que aquele homem, general, cheio de medalhas, uma farda bonita, todo impoluto, arrogante, talvez, vaidoso, precisava de uma cura interior. Naamã era orgulhoso, vaidoso, se considerava, sim, superior. Daí, Eliseu deu uma ordem aparentemente estranha a Naamã. Mandou Naamã tomar banho. Mas não seria um banho qualquer. Seria um banho no Rio Jordão, longe de onde Naamã morava. Mas seriam 7 banhos. Naamã devia estar sujo a beça, né? Não era um banho só, eram 7 banhos. 7 mergulhos do Rio Jordão. Naamã ficou indignado. Há rios aqui perto da minha casa. Por que tenho que me deslocar até o Rio Jordão? E mais ainda, tomar 7 banhos. 7 mergulhos. Aqueles 7 mergulhos do Rio Jordão fizeram muito bem ao general Naamã. O orgulho, a vaidade, o sentimento de superioridade, também conhecidos como síndrome de Lúcifer, precisavam ser tratados. Entre a casa de Eliseu até o Rio Jordão, naquele encontro, Deus foi tratando o coração de Naamã, removendo toda a angústia, toda a amargura, todo o sentimento de superioridade, toda a vaidade. E este mesmo sentimento, ou sentimento, tem derrubado a vida de muitas pessoas hoje, que ainda estão num sentimento de euforia exagerada, de superioridade, se achando superior aos outros. Às vezes nós não somos abençoados ou respondidos por Deus, porque há feridas ainda abertas, expostas dentro de nós. Às vezes nós não somos reconhecidos publicamente, simplesmente porque o Senhor ainda precisa fazer alguns ajustes e acertos dentro de nós, no nosso caráter, na nossa alma. O pecado, quando não confessado, adoece a alma, entristece o semblante, abate o físico. Observe o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Vamos repetir esse versículo, meus irmãos. Está aí um provérbio para você decorar. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Que bom que nós temos um Deus, que encontramos nele misericórdia, graça, recomeço, segunda chance. Só Jesus tem poder para interromper o ciclo da dor causado pelo pecado. Foi a segunda lição do texto, mas há uma terceira lição. Só Jesus tem poder para fazer a obra por completo. Acompanhe os versículos de 21 a 25. O que Jesus fez ao paralítico desencadeou um clima estranho naquela casa, na casa de Pedro. Gerou um mal-estar desnecessário, sim. Um clima desagradável. Internamente, aqueles líderes religiosos, fariseus, mestres da lei, questionaram a autoridade de Jesus para perdoar os pecados. Acusaram o mestre de blasfêmia, o que seria um crime punível, de apedrejamento, observem vocês. Mas Jesus percebeu que eles estavam insinuando que qualquer um poderia alegar ter poder para perdoar pecados. Mas curar um homem fisicamente foi visto como um milagre muito grande. Jesus curou o homem fisicamente como uma evidência visível da sua autoridade, domínio sobre todas as coisas. Jesus não curou todos os doentes do seu tempo, nós sabemos. Como ele não cura todos os enfermos de hoje. Quem curar e quem não curar é uma prerrogativa da soberania de Deus. Mas de uma coisa, meus irmãos, temos a certeza, preste atenção, Jesus pode não curar todos os enfermos por causa da sua soberania, mas Jesus perdoa todos os pecados, se confessados. Ele está sempre pronto e disposto para receber a pessoa que vai até ele em arrependimento, em fé, em humilhação, contrito. O salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas pecador, cometeu muitos erros, escreveu o seguinte no Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Uma vez ouvindo de um pastor uma interpretação desse texto, ele disse o seguinte: Deus tem coração mole. Deus tem coração mole. Ou seja, quando ele contempla um crente, um fiel, um filho, uma filha, quebrantado, arrependido, humilhado, ele perdoa. Ele derrama graça, misericórdia. Jesus se preocupa com todas as pessoas e com a pessoa toda, todo o seu ser. Você não pode compartilhar sua vida pela metade diante de Deus. Ele vem e conhece todas as suas necessidades. O desejo dele é fazer a obra por completo. Ele ainda não terminou a obra que ele começou em nós. No caso daquele homem paralítico, ele primeiro perdoou os pecados, depois curou o físico. Na vida daquele homem, ele teve uma obra completa. Sim, como ele faz em nós também. Há certas paralisias, aleijões na nossa alma que só Jesus pode consertar. Só ele pode curar. Ele ainda não terminou o que ele começou em cada um de nós. É o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você pode olhar para você mesmo e dizer: eu estou em obras. Eu estou em construção. Deus não terminou ainda em mim aquilo que ele começou. Nós somos moldados pelas mãos do Criador. Deus trabalha em nós como simples vasos. Conforme Jeremias escreve no capítulo 18, nós somos vasos nas mãos do oleiro, às vezes rachados, quebrados, mas ele com extrema misericórdia, ele pega lá os cacos quebrados e faz um vaso novo e nos torna dignos de estar na presença do Senhor. É assim que Deus faz conosco, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, que não nos abandona, não nos deixa caídos, despedaçados. Ele junta os cacos da nossa existência e nos faz novamente sentar à sua presença, digno de estar diante dele. Você deseja que Deus complete uma obra em sua vida? Há algo dentro de você ainda inacabado? Todos estamos em reforma, nós não somos perfeitos. Mas você pode e deve pedir a Deus em oração para que ele faça algo que você deseja. Alguma coisa ainda que você precisa que Deus faça, talvez na sua vida, na sua família, talvez no seu casamento, envolvendo seus filhos, seus pais, seus irmãos. É natural que você peça a Deus para completar aquilo que somente Ele é capaz de fazer, mas não desista de orar. Creia, confie no Senhor e descanse nele. Pode ser, meu irmão, minha irmã, que você não veja a obra por completo, mas se você receber de Deus uma promessa, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Deus não é homem para mentir. Mas há uma quarta e última lição que eu encontro nesse texto. Já quero chamar aqui o pessoal do louvor. A quarta e última lição é a seguinte, terminando esse ciclo de mensagens. Eu não poderia terminar essa última mensagem de outra forma. Só Jesus tem poder para fazer coisas extraordinárias. Versículo 26. Só Jesus tem poder para fazer coisas extraordinárias. O que Jesus fez naquela casa foi considerado pelas pessoas que estavam lá como algo estranho. Esta é a palavra mais próxima do original. Algo estranho, incomum, inusitado. O evangelista Marcos, registrando o mesmo episódio, a mesma cena, Ele diz o seguinte: nunca vimos nada igual. Ou seja, em Cafarnaum, naquele dia, os moradores que estavam ali, de Cafarnaum ou não, nunca tinham visto nada igual. O esforço daqueles quatro amigos, o que eles fizeram para descer o paralítico, a presença de Jesus, o poder de Jesus para perdoar pecados, para curar a alma daquele homem enfermo, e principalmente o que Jesus fez para curar a paralisia, o aleijão daquele doente, de modo que ele pôde voltar para casa andando, carregando a própria maca. Jesus é especialista em fazer coisas assim, extraordinárias. Aquilo que desafia a medicina, aquilo que contraria os céticos, os críticos, aquilo que contraria a ciência, até os mais crentes surpreendem às vezes com as coisas que Jesus faz. Porque não há impossível para Ele. Ele faz grandes coisas. Ele tem poder para desafiar a natureza. Você deseja que Deus faça algo extraordinário na sua vida? Para quebrar a sua rotina? Não há nada grande demais que Jesus não consiga resolver. Ele tem poder para fazer coisas extraordinárias. E eu não poderia terminar esta última mensagem de uma forma diferente. Como disse para vocês alguns cultos atrás, eu sou um pastor que creio em milagres. Eu sou um pastor que acredita que Deus faz coisas extraordinárias. Há coisas, meus irmãos, que a medicina pode resolver. Há coisas que os psicólogos podem resolver. Que os melhores conselheiros podem resolver. Pastores, padres, religiosos, há coisas que eles podem resolver. Há coisas que os grandes cientistas preparados, habilitados, podem resolver. Há coisas que os homens, grandes homens da sociedade, os políticos, autoridades, podem resolver. Mas há outras coisas que só o Deus Todo-Poderoso pode resolver. E quem sabe hoje você tem uma causa, um problema, uma dificuldade, uma dor, uma angústia, uma queixa, um lamento, aquilo que só Deus pode resolver. Você já bateu em muitas portas, já pediu ajuda e nada foi resolvido, já orou talvez e a solução não veio. Eu não sei qual o propósito de Deus no seu sofrimento, eu não sei, mas quem sabe hoje não é o dia da resposta, do milagre, da cura, da restauração. Quem sabe hoje não é o dia do renovo no seu casamento, na sua família, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, no seu chamado. Quem sabe hoje Deus vai reacender em você uma chama para nunca mais se apagar. Na vida cristã nós somos tentados a usar o pêndulo da fé. Essa foi uma visão que Deus me deu quando eu estava lendo esse texto. De um lado existe a fé cega, a fé quase cética, a fé extremamente racional, a fé que às vezes elucubra, a fé que às vezes contesta, que critica, a fé que às vezes devaneia. Mas do outro lado do pêndulo há um outro tipo de fé. Sabe qual é essa fé? A fé fanática, a fé às vezes lunática, a fé extremamente emocional, passional, a fé que vê aquilo que Deus não está vendo, a fé que promete o que Deus não está prometendo, a fé que às vezes ridiculariza o Evangelho, a fé dos cifrões, a fé dos interesses. Então nós somos às vezes tentados em caminhar nesse pêndulo da fé. De um lado, a fé que não agrada a Deus, mas do outro lado, uma outra fé que também não agrada a Deus. Nós ficamos oscilando na nossa vida cristã entre esses dois extremos da fé, a polarização da devoção. O que nós precisamos então é de uma fé equilibrada, centrada na Bíblia, uma fé espiritual que evita os extremos, as polarizações. Mas é esta fé que crê nos milagres, nos sinais, nos prodígios. Uma fé que é capaz de crer num Deus que tem poder para soprar vida onde não há vida. Uma fé que é capaz de crer num Deus que tem poder para curar enfermos, ressuscitar mortos, restaurar famílias, libertar os oprimidos, mas principalmente uma fé capaz de salvar o perdido e levá-lo para o céu. Uma fé capaz de ver coisas extraordinárias acontecendo. É esta fé que precisamos. Uma fé racional e equilibrada. Uma fé baseada na palavra de Deus. É esta fé que Deus quer que nós tenhamos. É esta fé que faz ver milagres acontecer. E eu quero orar nesse momento por você que quer ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida, na sua família, nos seus negócios, na vida dos seus filhos e na vida desta igreja. Pastor, mas o que eu devo fazer? É caminhar na presença de Jesus. É buscar uma vida de santidade. É orar todos os dias. É se apegar à palavra com fé, com devoção. É não se afastar da presença do Senhor. Mas vou além. Às vezes, é preciso marcar um compromisso com Deus. Marcar um encontro com Deus. Marcar talvez um renovo com Deus. Uma restauração com Deus. Um comprometimento maior com o Senhor. O que eu devo fazer então, pastor, afinal? Eu quero convidar você. Se você quer ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida, na sua família, na vida desta igreja, a num gesto de fé, sair do seu lugar, sim, sair do seu lugar e vir aqui orar comigo. Enquanto cantamos esta música, Márcio, irmãos, aqueles que sentem um desejo no coração de ver uma coisa extraordinária acontecendo na sua vida, na sua família, no seu ministério, nos seus negócios, em nome de Jesus, saia do seu lugar nesta canção e vem aqui, nós vamos orar juntos. Vamos ficar todos de pé e vem aqui em nome de Jesus. Cantemos. Música.